Hoje é o Dia Mundial da Voz e vamos falar sobre os problemas que podem afetar a nossa voz e como que a gente pode preservá-la. A gente conversa agora com a vice-coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Michele Guimarães. Doutora Michele, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional.
Oi, Juliana. Boa tarde. Obrigada.
A gente que agradece, viu? E eu queria começar esse bate-papo, Michele, ressaltando, né, que quando a gente fala de voz, a gente sempre pensa nos profissionais da voz, né? Mas a voz é importante para todo mundo, não é mesmo?
Com certeza.
É ela quem fala das nossas emoções, né? Até dá uma certa pista do nosso traço de personalidade. É com ela que a gente se comunica no mundo, né? Então, acho que fica a dica aí para quem está nos ouvindo. Como que a gente pode cuidar bem da nossa voz no dia a dia, Michele?
Então, Juliana, realmente, né? A nossa voz, ela representa muito de quem nós somos. Né? Então, a gente diz que a voz é a nossa identidade. Então, é como as pessoas nos reconhecem, como a gente se identifica. Facilmente, a gente reconhece só no som da voz de uma pessoa algumas emoções, né? Então, a gente percebe se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste, só pela variação da modulação ou da entonação ou da intensidade vocal. Então, a voz realmente é muito potente. Cada vez mais a gente ecoa a nossa voz e a nossa voz nos representa, né? Ainda mais num universo tão diverso. A gente cuida da nossa voz, assim, o mais importante. Claro que os profissionais da voz são pessoas que dependem da voz para o seu trabalho, para o seu sustento, né? Para a sua vida profissional, como o nome próprio já diz, né? Então, locutores, né? Atores, professores, jornalistas, né? Televisivos principalmente, enfim, dubladores, um monte, né? De categorias aí que a gente pode colocar como profissional da voz. Então, são pessoas que dependem desse cuidado mais do que nunca, né? Então, alguns cuidados que a gente orienta é prestar atenção, né, em que momentos do dia a sua voz tem mais fragilidade e tentar, nesses momentos do dia, preservar um pouco mais. Né? Então, evitar o uso demasiado da voz numa intensidade muito alta, num esforço ou numa competição sonora muito efetiva, né? Tomar bastante água, então se hidratar. A gente sabe que a água, ela não é um alimento que passa pelas pregas vocais, né? Mas é um alimento que banha toda a região posterior da laringe, porque ela passa pela faringe. Então ela hidrata toda a região do trato vocal, que a gente chama. Então é muito importante manter essa hidratação. Além de alimentos saudáveis, né? Tudo que é bom para o corpo é bom para a voz. Então, alguns alimentos também fragilizam um pouco mais a nossa voz. Então, cafeína em excesso, derivados do leite, também podem trazer o aumento, né, de muco nessa região, provocar irritabilidade, pigarro, tosse, então, que são fatores agressivos para a laringe, que em constante, em uma frequência muito constante, causa, então, um machucado, né, na região das pregas vocais, um atrito muito grande, muito forte, podendo alterar o som da nossa voz.
Entendi.
Além disso, né, o uso de cigarros, né, o consumo de cigarros, principalmente quando associado ao consumo de álcool, ele potencializa a possibilidade do desenvolvimento de câncer de laringe. E o principal sintoma do câncer de laringe é a rouquidão, que é uma alteração vocal mais comum que nós temos. Então, a gente precisa também ficar alerta em relação a esse sinal.
Entendi. Sobre a hidratação que você falou, doutora Michele, água gelada é prejudicial à nossa voz ou não tem problema?
Então, isso depende muito de como o seu corpo responde. Não tem nada cientificamente comprovado de que a água gelada faz mal para a voz. O que a gente tem é como o nosso organismo tem relação com a água gelada. Então, tem pessoas que percebem que ao consumir água gelada sentem uma fragilidade, uma sensibilidade maior na região da garganta, né? Uhum. Então, para essas pessoas, a gente orienta evitar o consumo de água gelada.
Entendi. Né? É, você falou dos momentos de fragilidade, eu só pensei nos professores, porque é difícil, né? Eles estão ali todos os dias, sempre colocando a voz um pouco acima do que deveria, às vezes muito acima, o ambiente muito ruidoso. Nossa, tem alguma dica para esses profissionais especificamente, assim, como amenizar pelo menos esses prejuízos?
Olha, o profissional da voz, principalmente o professor, eu acho que é a categoria, né, que nós temos mais alterações vocais, né? Então, realmente, a competição sonora da sala de aula, o número elevado de alunos, o ruído ambiental, né, da própria sala, às vezes competição, né, de ventilador, ar-condicionado, recreio, né, outras atividades. Então, tudo isso faz com que o professor aumente a sua intensidade e o seu esforço vocal quando leciona. Uhum. Além da hidratação, obviamente, que esse professor ele precisa, né, estar hidratado ao longo, né, do período de aula, tomar pequenos goles de água ao longo das suas disciplinas, é importante que esse professor tenha um preparo, né? Então, o interessante é que esse professor busque uma orientação para ele saber usar melhor a sua voz, de forma que essa demanda vocal excessiva não o deixe, né, suscetível a uma alteração vocal crônica, né, prolongada.
Pode acontecer?
Pode acontecer e acontece muito, né? Uhum. O Brasil tem um número altíssimo de professores afastados das suas funções por conta de alterações vocais.
Caramba.
Inclusive, a alteração vocal, ela é um distúrbio relacionado ao trabalho, né, reconhecidamente pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem um índice altíssimo. Além disso, o professor ele pode fazer uso de microfone, né, ele pode sensibilizar a escola em relação às necessidades que ele precisa para poder dar uma aula que seja efetiva.
Uhum.
E no momento em que ele perceber que essa sobrecarga vocal, ele não está dando conta das atividades, tentar mudar as metodologias e estratégias de ensino até que ele recupere uma qualidade vocal que seja suficiente para ele seguir, né, para ele continuar.
Uhum.
Então, é um planejamento que precisa ser feito, o ideal é que seja em conjunto, então, com um fonoaudiólogo, com acompanhamento de um médico otorrinolaringologista, para que esse professor realmente crie um condicionamento vocal suficiente para conseguir dar conta dessa alta demanda vocal que a ele está imposto, né?
Perfeito. E você falou também de alimentos saudáveis, né? Uhum. Tudo que a gente tem que evitar. Mas eu tenho uma dúvida, assim, que eu sempre ouvi falar muito bem da maçã. É verdade, uhum, Michele, que a maçã é tudo isso mesmo ou ela é tão boa quanto outras frutas e outros alimentos saudáveis?
A maçã ela ficou aí na mídia durante muito tempo, né? Como um alimento que é bom para voz. Na verdade, a maçã ela não tem uma causa direta na melhora da qualidade da voz.
Uhum.
O que acontece é que a maçã, assim como outros alimentos, é um alimento que a gente chama de adstringente. Então, é um alimento que ele ajuda a diminuir o muco, né? Ele deixa o muco menos espesso. Então, por essa razão, né, por diminuição de muco, automaticamente diminui pigarro, automaticamente diminui desconforto.
Uhum.
Né? E aí as pessoas atrelam a isso uma melhora na qualidade da voz. Mas não é uma relação direta.
Uhum.
Né?
O pigarro
um alimento saudável, é um alimento adstringente, uhum, então ele pode ser consumido, mas cientificamente falando, ele não tem essa relação direta, não.
Entendi. E o pigarro, ele pode ser prejudicial? Tem gente que tem, assim, um pigarro crônico, né? Tem,
uhum,
às vezes, até uma mania de, também, além do pigarro, de fazer uma coceira na garganta, meio uma coisa assim. Não sei se deu pra ouvir.
Sim. Então, todos esses sons, né, do pigarro, esse som de coceira que a gente faz, ou a tosse, são sons que fecham a laringe de forma muito abrupta, né? Muito, muito forte. Então, quando é em excesso, imagina a sua laringe toda hora comprimindo, né? Você tosse e você aperta, você tosse e você aperta, você pega a areia e você aperta. Então, as estruturas, elas se comprimem e se tocam de forma muito rude, muito forte. Então, esse atrito persistente pode causar lesões na laringe,
uhum,
né? Edemas, lesões, vermelhidão. E aí, tudo isso em conjunto traz uma alteração vocal. Principalmente, voz que falha, voz rouca, voz menos potente, menos intensa.
Uhum.
Então, por isso tem que ter esse cuidado, né? De verificar o que está acontecendo, o que está trazendo esse pigarro, de tentar verificar uma forma de solucionar essa questão para diminuir esse atrito.
Entendi. Então, não só a rouquidão deve ser um sinal de alerta para a gente, então, né, Michele? A voz falhando,
exato,
né, já é motivo para buscar a ajuda de um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, né?
Exatamente. A gente diz assim, a rouquidão, a voz falhando, diminuição de intensidade, principalmente o cansaço para falar, que tem sido uma das queixas mais comuns, né? Porque às vezes a voz não altera, mas a pessoa cansa muito. Ela fala, ah, não aguento mais falar, no final do dia não tenho vontade de conversar com ninguém, né? Me sinto exausta. Então, esses são sinais que já te demonstram que possivelmente você tem uma alteração ou está suscetível a desenvolver uma alteração.
Uhum.
Então, buscar ajuda profissional, principalmente quando essas sensações, esses sintomas permanecem por mais de 15 dias, é fundamental.
Entendi. Eu estou falando de Brasília, que é um lugar que a maior parte do ano é extremamente seco,
uhum,
né? Então, nossa, eu sou essa que tem uma tosse bem frequente, viu, Michele? Muito por causa dessa secura, né? Questões alérgicas e tal. Eu tenho, sim, visto muita gente usar aqueles nebulizadores portáteis.
Uhum.
Faz mal, faz bem? Há recomendação? Pode ajudar ou pode atrapalhar?
Pode ajudar. Uhum. Pode ajudar. Então, é uma forma de hidratação também, né? Então, tem sido frequente, né? A gente vê principalmente os profissionais da voz fazendo preparo.
Isso.
Né? Antes do uso efetivo da voz. Então, é indicado, a gente indica. O importante é ter um acompanhamento de um profissional para verificar o quanto usar, em que momentos do dia seria mais interessante, né, uhum, incluir a nebulização. Mas sim, é o que a gente chama de uma hidratação direta, né?
Ah,
então a gente,
bacana,
consegue bons resultados.
Que legal. Agora, a gente falou, né, das pessoas que precisam falar muito alto e tudo mais, mas tem aquelas pessoas também que não conseguem falar num nível, assim, de volume suficiente, uhum, para serem compreendidas. Isso também é um problema, né, Michele?
Também é uma questão, né?
A pessoa que fala baixo demais, né?
Isso, também é uma questão. É claro que, às vezes, o comportamento vocal está muito ligado, né, ao comportamento da própria pessoa,
uhum,
né? A como ela se expressa para o mundo e para ela mesma. Então, pessoas mais tímidas, às vezes, já são pessoas que são mais introvertidas e que automaticamente também têm uma intensidade vocal um pouco mais reduzida. Fica mais difícil trazer uma projeção vocal, né?
Uhum.
Só que todo comportamento é passível de mudança, né? Então, a partir do momento que isso vira uma questão para alguém, né, e que ela se sente incomodada, ela pode procurar e deve procurar ajuda, auxílio, para tentar aperfeiçoar e chegar, né, numa qualidade de voz e numa potência de voz que seja suficiente para ela ou dentro das expectativas que ela gostaria de desenvolver.
Entendi. No caso das crianças, também é possível trabalhar na sessão com o fonoaudiólogo essa questão da criança que fala muito baixo?
Também. A gente tem os dois casos, né? A gente tem os dois extremos. A gente tem as crianças que falam mais baixo, que também a gente vai trabalhar, obviamente, de uma maneira mais lúdica, né, trazendo essa questão comportamental. E tem a outra criança, que é aquela criança que grita excessivamente, né,
uhum,
que está sempre imitando sons, que está que usa a voz de uma forma muito exagerada, né, numa intensidade muito elevada, que aí está suscetível aos nódulos vocais, principalmente, né, que são as lesões mais comuns em crianças, né? São os nódulos nas pregas vocais. Isso. Que é uma lesão benigna, né? Mas é uma lesão causada exclusivamente por abuso vocal, né?
Entendi.
Então, muito comum em criança. Então, tem os dois casos, e os dois casos a gente consegue administrar e auxiliar na clínica fonoaudiológica sem grandes dificuldades.
E eu fico imaginando a criança que fala alto demais também pode trazer prejuízos para elas sociais também, né, Michele? Também é uma coisa, de repente, precisa de uma modulação também, né, de uma ajuda.
É, com certeza, porque também a nossa, a forma como a gente se expressa e se comunica, ela também está muito ligada com a nossa cultura, né? Com o que é aceito dentro da nossa sociedade, com os padrões esperados. Então, a gente tem uma série de questões, né, relacionadas a isso. E que, às vezes, sim, né? Às vezes, a gente precisa se adequar.
Entendi. Para finalizar, o sono tem a ver também? Influencia na qualidade, na preservação da nossa voz? Dormir bem?
Muito.
É mesmo?
Muito, muito. Dormir bem,
aí
se alimentar
as mães choram.
Bem, se exercitar. Tudo isso, né?
Se
como
exercitar também.
Isso, tudo que faz bem para o corpo, faz bem para a voz.
Maravilha.
Uma noite de sono bem dormida, automaticamente é a chance de você ter acordar com uma qualidade vocal satisfatória é muito grande. Por exemplo, se a gente vai num show, né, faz uso da voz o tempo inteiro, chega em casa de madrugada, aí dorme 3 horas, porque tem que acordar cedo no dia seguinte, com certeza a sua voz não está no padrão que ela costuma estar, né? É fato, não tem como, não há voz que resista.
Não há saúde que resista, né, Michele, de forma geral. Michele, foi um prazer muito grande contar com a sua participação. Obrigada, você trouxe informações valiosas pra gente, viu?
Obrigada, eu que agradeço e fica aí, então, a última mensagem, né? Rouquidão persistente ou sinais e sensações incômodas por mais de 15 dias relacionadas à voz devem ser investigadas.
Perfeito, obrigada, um abraço muito grande para você e até a próxima.
Obrigada a vocês, até.
Tchau, tchau. Tchau. Eu conversei com a vice-coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Michele Guimarães, já que hoje é o Dia Mundial da Voz.